internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Oito horas e dois minutos desta segunda-feira, 1º de dezembro, é hora de Titulares, edição de número 81, aqui na Rádio Central 3, ao vivo todas as segundas às 8 da noite, em podcast este e todos os 81 programas em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro Yamin, que já se debruçou sobre a tabela do Campeonato Paulista. E aí, Leandro Yamin, boa noite.
Tudo bem, Paulo Júnior?
Tudo bem.
Regulamento meio estranhozão, né? Mas é legal, já sabemos agora quais cidades do interior cada time vai visitar. E para quem curte o Campeonato Estadual é bacana, né? Sempre legal saber também quais times novos, por exemplo, o Capivariano que vem pro Murumbi, né? Um jogo raro para quem frequenta o Murumbi e tudo mais. É divertido, eu acho legal esse momento, que daqui a pouco vem mais, né? Em janeiro, assim, o resto de dezembro, ficar já bolando a temporada do ano que vem. É uma forma dos fanáticos não descansarem. Você tá bem, Paulão?
Tô bem.
Que bom.
Matias Pinto, boa noite.
Buenas, ouvintes da Central 3. Também boa noite ao Paulo e ao Leandro. Tamo junto aí, mais um Titulares. Chegando na reta final do ano, né?
Chico Malta, reta final mesmo. São só mais dois titulares nesta temporada.
Ou seja, duas semanas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Matias. Minha missão nesse programa é desmistificar três mitos dado por Vitor Biner, que não chegou a hora, não chegou ainda, porque deve estar com medo de algumas argumentações aqui que vão ferir a sua suposta legenda. Primeiro, que Paulistinha não tem nada de Paulistinha, né, mas vamos explicar por quê. Segundo, que a verdadeira academia é da capital e não do interior. E terceiro, é que pontos corridos não serve para nada.
Que coisa, hein? Ácido, Francisco, ácido Malta. A gente vai começar falando de Campeonato Brasileiro da Série A. A rodada definiu a parte de cima da tabela. Cruzeiro já era o campeão. São Paulo, com 70 pontos, 7 abaixo do Cruzeiro, empatou com o Figueirense e não perde mais a segunda colocação. E Internacional, que venceu o Palmeiras, mais Corinthians, que perdeu para o Fluminense, são os dois times que vão à Copa Libertadores nas posições, na terceira e na quarta posição, podendo ter alguma inversão nisso, mas não fará grande diferença no seu pote do sorteio. Sendo assim, Fluminense e Grêmio ficam fora da Taça Libertadores do ano que vem. O Atlético Mineiro, sexto colocado neste momento, chegou à Copa Libertadores via Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Lá embaixo tem a grande história deste campeonato para essa última rodada, e a gente começa falando então dessa briga contra o rebaixamento. Vitória 38, Palmeiras 39, Bahia 37. Um deles cai.
Dois
deles caem, desculpa, um deles se salva, se juntam a Criciúma e Botafogo. Para passar o resultado desses times lá de baixo, o Palmeiras perdeu para o Inter por 3-1, o Vitória perdeu para o Flamengo por 4-0, e o Bahia, que para muita gente já tinha caído, teve uma sobrevida, ganhou do Grêmio por 1-0, chega na última rodada em totais condições de escapar. Só para passar os três jogos e passar então o assunto para os nossos comentaristas aqui no estúdio, Palmeiras pega o Atlético Paranaense, é o primeiro colocado desses três que tentam fugir. Pega o Atlético Paranaense em casa, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras, aqui em São Paulo. O Vitória, que está um ponto atrás do Palmeiras e cairia o campeonato terminasse hoje, recebe o Santos no Barradão. E o Bahia, que está um ponto atrás do Vitória e é quem tem a missão mais complicada pela posição na tabela, visita o Coritiba. Leandro Yamin, o Palmeiras não ganha de ninguém há muito tempo, chega dependendo só das próprias forças, chega tendo um jogo em casa, portanto sem viagem, sem nada do tipo, e chega pegando um time que já algumas rodadas não tem nada nesse campeonato. O que projetar para essa rodada final? Falando primeiro do Palmeiras, que perdeu para o Inter e chega na última rodada precisando de resultado. Pode perder e não cair. mas entra em campo precisando do resultado.
Palmeiras 39, atrás dele um com 38, outro com 37. Quem tem 37, o Bahia, duas rodadas atrás, enfrentou o Atlético Paranaense em casa e o campeonato já tinha acabado para o Atlético Paranaense naquele momento. E era já um jogo de vida ou morte para o Bahia. O Atlético Paranaense ganhou do Bahia. O Palmeiras vem de 5 derrotas consecutivas. Nas últimas 5 rodadas, o Bahia venceu 2 dos últimos 5. Trocou de técnico, tem aquela coisa de arejar o elenco num momento crucial e tudo mais. O Vitória, nas mesmas 5 rodadas, fez 4 pontos. Conseguiu uma vitória e um empate. O Palmeiras vem de 5 derrotas consecutivas. Me lembra o momento em que o Palmeiras perdeu de 6 do Goiás na primeira parte do retorno e reagiu a esse 6-0 com uma boa sequência, né? A vitória contra o Grêmio veio logo em seguida, o time conseguiu fazer ali 4 vitórias em 5 jogos. Vai ter que conseguir um outro momento como esse de superação, porque são 5 derrotas, que se a gente for colocar uma lupa no que aconteceu em campo mesmo, nesses 5 jogos, não tem como aliviar. Foram realmente jogos em que o Palmeiras perdeu, não só no placar, perdeu no jogo, perdeu no volume, perdeu na qualidade tática e, como você costuma dizer, perdeu nos argumentos de jogo.
Caiu, né? Só para lembrar, o ouvinte, caiu para Atlético Mineiro reserva em casa, caiu no clássico contra o São Paulo no Morumbi, caiu para o Sport na inauguração do novo estádio, caiu para o Curitiba há 2 rodadas e caiu nesse final de semana para o Internacional. É por isso que parecia que teria uma vida menos atribulada nesse fim de campeonato, mas chega tão mal na tabela. Matias, o que esperar dessa rodada final? Te parece que o fato de ter um ponto a mais já torna o Palmeiras favorito para escapar? Ou em campo, essas 5 derrotas consecutivas mostram que o time pode estar mais pressionado que os outros, por exemplo?
O Palmeiras chega no ano do seu centenário, vai ter o segundo jogo dele, tirando um clássico a ser transmitido ao vivo desde aquele longínquo Grêmio e Palmeiras antes da Copa do Mundo. Então a detentora dos direitos de transmissão do campeonato só vai dar atenção no Palmeiras nesse momento crítico, né? Está preparando-se aí um cenário de grande pressão para o Palmeiras no segundo jogo dentro de casa. A gente vê também as imagens, a gente está ouvindo o Paul McCartney aí no fundo junto com os outros besouros. Os dois concertos do Paul McCartney na Arena Palestra Itália, eu me recuso a falar o nome do patrocinador, os dois concertos no novo estádio deixaram o gramado numa situação muito ruim. Então o Palmeiras, que vai precisar fazer um jogo inteligente contra o Atlético Paranaense, jogando a vida no final do seu centenário, vai ter esse cenário desfavorável para tal.
Chico Malta no pique.
Não, agora é engraçado, né? Tem gente que fala que o São Paulo Futebol Clube é a resistência, etc. Eu tô vendo que o Palmeiras é muito mais resistência que o São Paulo Futebol Clube. A Globo ignora o time do Palmeiras durante toda a temporada e no momento que ele pode ter o seu pior jogo no ano, vai transmitir talvez a desgraça do Palmeiras.
A distribuição de transmissão da Globo já não é de hoje. É pouco inteligente.
Mas é quase um sadismo da Globo.
Não,
né?
É boa do ponto de vista imediato, da audiência imediata, né? Porque pega uma fatia maior da torcida, que a do Corinthians é maior, a do São Paulo é maior na praça de São Paulo, na capital de São Paulo. Só que a médio e a longo prazo dá pra gente discutir esse tipo de decisão. Principalmente a gente que foi criado vendo até jogo do Santos, jogo até da Portuguesa passando quando era transmitido aos sábados, às 4 da tarde, o famoso jogo da TV do fim de semana. De toda forma, eu não levaria o jogo pro estádio do Palmeiras de forma nenhuma. Não levaria esse jogo, levaria pro Pacaembu ou pro interior. A decisão do Palmeiras de jogar na sua arena nova é, do meu ponto de vista, arriscadíssimo. O Palmeiras já sai, pelo que a gente viu nas últimas rodadas, e do ponto de vista técnico dos elencos mesmo, dos adversários principalmente, sai atrás. Eu acho que o Palmeiras terá mais dificuldade de vencer o Furacão do que o Vitória de vencer o Santos. Do ponto de vista de que o Vitória vai jogar no Barradão e o Palmeiras vai jogar num estádio que ele ainda sequer conhece, acho que o cenário fica ainda melhor para o Vitória do que para o Palmeiras. Atrás dos outros dois está o Bahia, que esse sim vai ter que fazer alguma coisa de diferente para vencer no Couto Pereira e torcer pelos resultados.
Paulo, quero lembrar aqui um ouvinte, o Jorge Ville, que sempre está com a gente aqui, ele fala uma boa noite a todos, e diz que o Atlético Paranaense é um clube que não costuma facilitar com paulistas, nem em campo, nem em negociações.
E... outro ouvinte que está na escuta é o Luiz Fernando Lima também, um abraço para ele.
Ô, Sapucaí Mirim!
E imagina a motivação de você poder, para o jogador ali no fim de ano, talvez querendo uma renovação de contrato, você poder, por exemplo, derrubar um dos gigantes do futebol brasileiro, ainda mais num estádio completamente lotado e um estádio novo. Vitor Birner, boa noite. Quão intranquilo você acha que o Palmeiras está depois dessa sequência de jogos tão ruins, tão com tanta dificuldade de criar, sendo que, a gente falou no começo, dá para o time perder e ficar ainda na Série A. Mas não é o perfil do jogo. Não dá para o Palmeiras entrar em campo com o ouvido no rádio. Ele joga para ganhar, ele tem que jogar para ganhar. Dá para... torcedor tem motivos para estar confiante que o time vence o Atlético?
Desculpa, seu microfone estava fechado, Vitor Birner.
Agora tá ligado?
Agora sim.
Boa noite, Paulo, Chico, Matias, Leandro, amigo Central Nauta. Eu acho que todos os times estão intranquilos. Agora, o Palmeiras é o que tem a situação menos intranquila dos três. O ponto de vantagem e a vitória a mais que deu ao Palmeiras a manutenção na elite do futebol brasileiro, se terminar empatado em pontos, para mim isso é uma vantagem muito grande. O time do Vitória ganhou 6 partidas em casa, em 18. Quer dizer, tem muita dificuldade de vencer. O Palmeiras ganhou 7, é verdade. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense perdeu 10 jogos fora de casa. O Santos, se eu não me engano, não perdeu 9 jogando fora de casa. Então, os números favorecem o Palmeiras. Eu acho que a tabela de classificação favorece o Palmeiras. Eu concordo com o Leandro totalmente com a questão de não jogar em casa. Alguns vão chamar isso de covardia, outros vão chamar de fuga. Para mim, tanto faz. Acho que tem que ser funcional nessa hora. Você mandar o jogo ali, se ganhar, não tem nenhum grande benefício de marketing, a não ser que consiga enrolar muitos outros dizendo que o Palmeiras ganhou o jogo e por isso ficou na primeira divisão e o estádio ajudou, foi fundamental. Coisa que não é possível porque a equipe não está adaptada. Se atuasse no Pacaembu, o time está muito mais acostumado, a própria torcida está mais acostumada ao Pacaembu do que ao estádio novo. E vai demorar um pouquinho para acostumar, é normal que no Arsenal, por exemplo, quando fez os primeiros jogos no Emirates, também sofreu um pouquinho ali, sabe, precisa se ambientar, a pressão de ter que ganhar em casa. A única coisa que eu acho que não tem, das coisas que você falou, é esse negócio do adversário ter a motivação de renovar o contrato, ou de derrubar o Palmeiras. Vai ter motivação se aparecer uma mala branca.
Mas nem precisa, né, o Vitor, porque o Atlético Paranaense é um time mais qualificado que o Palmeiras.
Ah, sim.
Não precisa de uma motivação extra para ser favorito contra o Palmeiras.
Mas você acha que não tem diferença pro cara do Atlético e pro cara do Santos, essa coisa de pegar o Palmeiras dentro do estádio novo, podendo rebaixar um Palmeiras, um gigante no seu novo estádio.
Vou fazer um paralelo lotado com uma coisa que você vive. Jogar um campeonato, um jogo de várzea pelo campeonato e jogar um jogo de várzea amistoso. Para esses caras isso é um amistoso. Tem cara que quer ganhar todo jogo, que tem tesão em calar a boca da torcida adversária fora de casa. O cara é competitivo. Mas tem boa parte não tá nem aí também.
Então, é que a minha impressão, posso estar errado, é que o Santos vai estar mais nem aí contra o Vitória do que o Atlético nem aí contra o Palmeiras.
Acredito nisso.
Pelo tamanho do jogo, o jogo da TV.
Acredito nisso. Isso que tem razão.
Se tem um motivo pro cara do Atlético falar vamos lá para São Paulo fazer um bom jogo, é vamos lá derrubar os caras.
Ganhar.
Não
nem derrubar os caras, acho que é o prazer de ganhar fora de casa, de vencer. E aí isso é muito da competitividade do indivíduo, né? E aí eu não conheço tão bem, assim, lá dentro, os jogadores do Atlético Paranaense pra ter uma opinião. Pela maneira como jogaram o campeonato, não é um time tão competitivo assim, tão aguerrido. Foi em alguns momentos, em outros não teve grande desempenho em clássicos.
Eu comparo um pouco as situações com a forma com que um Figueirense comemorou a vitória contra o Corinthians na inauguração do estádio Itaquera e o jogo que o Sport fez contra o Palmeiras.
Figueirense tem a cara do técnico.
Tem uns jogos desse tipo que às vezes motiva o jogador que não joga no clube dos gigantes aí, de Rio e São Paulo, para aparecer, porque é um jogo que vai estar na história. O Sport, aqueles gols do Sport estão na história. O Ananias fez o primeiro gol no estádio.
E tem outra coisa, essa troca de contexto me faz lembrar de outra coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, Vitor, sobre o retrospecto do time em casa e fora de casa. não dá pra gente fazer isso no Campeonato Brasileiro, porque o Goiás, que faz 6-0 no Palmeiras, no Serra Dourada, contra o Corinthians jogou no Mangueirão, e contra o Atlético Mineiro jogou com 3 mil pessoas. E na primeira rodada jogou para 15 mil pessoas.
Não, mas tem esses três só. Eu acho que desses assim... Eu não sei se o Vitória saiu muitas vezes para jogar fora do Barradão. Não me lembro. O Palmeiras saiu poucas vezes quando optou mesmo.
Mas é que eu acho assim, tem diferença até...
E fora é fora, né?
E tem diferença até se você joga no dia 5, que é quando o torcedor tem bastante dinheiro para comprar ingresso, e dinheiro para comprar 3 cervejas, não uma, fora do estádio, e jogar no dia 25, quando o torcedor está com o dinheiro contadinho, ele só
acho
vai
que o torcedor chumbado de cerveja, ele é mais útil para o time do que se ele tiver...
Não tenho a dúvida disso.
Nenhuma dúvida disso.
Tá, então voltando ao assunto do jogo em si...
Chumbado eu gostei.
De leve. Chumbado. Aquele jeito de cair assim, só o alegre para ficar mais solto na arquibancada. É como o Chico Malta fica normalmente no dia a dia.
O que, alegre ou triste?
Soltinho. Cara, eu acho que o Palmeiras, se a gente tem que apontar um favorito pra ficar desses três, é o Palmeiras.
Eu não sei.
Tem todas as circunstâncias favoráveis. Favorito? Todas as circunstâncias.
Não, eu discordo que sejam favoráveis. O Palmeiras tem mais camisa, o Palmeiras tem...
Mas isso é ruim hoje, nesse momento.
É o time mais pressionado, com um elenco que não tem jogadores de personalidade, que não tem o cara pra pôr a bola debaixo do braço e acalmar o jogo, é pior tá com a camisa
do Palmeiras. Mas o Vitória... E o Bahia, se eles não ganharem, o Palmeiras já fica. Só isso já deixa o Palmeiras com uma bela vantagem.
Mas esquece todo o contexto. Vitória e Santos. Imagina que vai ter um jogo Vitória e Santos.
No Barradão.
E um Palmeiras Atlético Paranaense no Estádio Novo. Com o psicológico que os times vivem.
Ah, tem outro detalhe. Não sei se tem uma coisa a ver.
E o Bahia tá animado, hein? Jogou bem ontem.
Até acho que não tem alguma coisa a ver. Né? Duvido que tivesse algum tipo de
diferença. Tá na mão dos orixás.
Mas o Paulo Nobre tem o apoio do Marco Paulo Del Nero, implícito, né? Que não foi Pescarmona, foi Paulo Nobre na eleição e...
Declarou o voto?
Não, mas foi.
Mas o que que...
Mas foi. E daí?
E
se tiver alguma coisa que a gente acha que não tem de bastidores...
Deixou pro último jogo?
Alguma coisinha assim.
O cara é amigo do presidente, deixou pro último jogo?
Olha, não sei se deixou pro último jogo ou não, por exemplo. Teve um pênalti no Dinei no último jogo. No Vitória e Flamengo.
Ah, mas aí a gente vai achar...
Por isso que eu acho que não foi nada, acho que foi erro da arbitragem, mas teve um pênalti.
É que erro de arbitragem é igual aqueles sites que calculam como estaria a tabela se não tivesse errado a arbitragem.
E o Palmeiras não dá pra reclamar muito de arbitragem nesse campeonato.
Mas ninguém pode reclamar de arbitragem no país.
Alguns times podem reclamar mais que os outros.
Mas então, aí ano que vem muda o time. Não existe um time perseguido e outro...
É que na minha cabeça, digamos assim, de jornalista, que é uma cabeça de pessoa chata...
De teoria da conspiração?
Chata até dizer chega... Você fica pensando em quem está próximo da política, em quem vota em quem, para olhar o que acontece em campo e de vez em quando acha umas coincidências. Mas pode ser só coincidência, né? Eu prefiro acreditar que são apenas coincidências.
Tudo bem, mas depois que o cara inaugura um estádio para ser reeleito num Palmeiras Esporte, o Palmeiras perde para o Esporte, já foi o teste de influência, né? Acho que já deu, né? Chegar na última rodada brigando para não cair no centenário e ainda com a arrogância de estar fazendo uma gestão ótima, que está salvando o clube.
O Nobre acha que está salvando o clube?
Não, mas ele tem certeza.
É uma gestão que foi aprovada no último pleito.
Sim, política, né?
Mas é muito complicado, né? Política, votação...
Não, sim, mas o Paulo Nobre, queira ou não, foi eleito... Na primeira eleição direta do Palmeiras.
Saber, exemplo,
a primeira eleição direta do Brasil pode estar dura, elegeram o Fernando Collor.
Tem uma coisa, né?
Na do Palmeiras, elegeram o Paulo Nobre.
Quantos sócios do Palmeiras são palmeirenses? E desses que são palmeirenses, quantos realmente priorizam o futebol? E não o clube, a família, o cara que mora em Perdiz.
São 5
mil votos.
Eu conheço
um de São Paulo, né? E Curitiba, que é sócio ali, que mora perto do bairro. Você acha que esses caras estão preocupados se o Palmeiras está bem ou não está bem? Eles foram votar.
Mas eu acho legítimo isso.
Eu acho legítimo essa discussão.
Eu não gosto do sistema.
É complicado essa discussão, porque você pode entrar na mesma coisa e falar quantos paulistas votam para o governador do estado?
Não, bem, é que eu acho que a votação... Você acha que o corintiano e o São Paulino, que frequentam o clube, eles vão lá votar no presidente do clube?
Vão.
Esses caras nem vão votar na eleição.
Tem chapa que torce contra o jogo?
Tem cara que vota se você for construir uma churrasqueira nova. Porque o motivo dele É o clube, a mulher passa lá no clube, o cara fica deixando os filhos no clube.
Mas
então ele vive o clube intensamente.
Mas esse sistema de sócios votarem diretamente é um sistema, na maioria.
Mas aí no caso do Palmeiras não se sustenta de novo. O clube de campo do Palmeiras está fechado há 2 anos, o clube social do Palmeiras, em nome da Arena Nova, está um canteiro de obra há 2 anos.
Então ele é um fenômeno,
Paulo Nobre. De quem, sabe,
ele é um fenômeno.
É um fenômeno.
É um fenômeno.
É um fenômeno, ou então uma demonstração clara de que a oposição do Palmeiras realmente.
No Corinthians e no São Paulo, eles se preocupam muito com a questão do clube em época de eleição, deixa tudo bonitinho. Os candidatos ao conselho, o presidente vão ao clube.
Paga churrasco pra todo mundo.
Nossa.
Pra falar da.
Na eleição de clube que eu fui, era do São Paulo, tinha estacionamento pra quem votava de um pra outro, dava cervejinha, refrigerante, comida pra quem vota num, outro pra quem vota no outro, e todo mundo trabalhando de graça depois. Fenômeno.
E não sei se a gente vai sair do Palmeiras agora, mas o ouvinte, o Wiki Gomes, que também bate cartão no Conexão Sudaca, falou que foi um erro trazer o Dorival. Vocês que adoram os técnicos argentinos. Ele falou que tinha que ter trazido o Caruso Lombardi, que é um bombeiro lá
do Caruso.
Que é um bombeiro do futebol argentino.
Lombardi. O Dorival que igualou, né, a campanha do Gareca, isso, né?
É, o Dorival tem, levando em conta os mesmos jogos que o Gareca, em turno e retorno, um ponto a mais. Com a diferença de que o Dorival não trouxe Mouche, Cristaldo, Tóbio e Alione, né? Essa acho que é a grande diferença, é o grande ponto de
E o Gareca não contou com o Valdívia, não teve segundo prazo na maior parte da campanha.
Fernando Prazo,
mas o Palmeiras vai gastar de dinheiro ainda, primeiro para pagar e depois para se livrar de Mouche, de Cristaldo, de jogadores absolutamente, assim, jogador de Série B da Argentina, não jogador de Série A do Brasil. E o Palmeiras está aí com os jogadores que foram escolhas do Gareca.
O Palmeiras perdeu para o Internacional por 3-1, como já dissemos, resultado que deixou o Inter no terceiro lugar, garantiu o Internacional na Copa Libertadores. Só para passar então pela parte técnica da coisa, e esse time do Palmeiras jogou com o garoto Gabriel, né, de volante. Jogou com 3 homens, né, Gabriel, Renato e Marcelo Oliveira, meio que só o Henrique na frente. O Alione saiu jogando há muito tempo.
4-1-1. Alione que fez a sua despedida, talvez, pelo Palmeiras.
E que levou um cartão amarelo que deveria ser mandado embora por justa causa, que o cara tá de brincadeira com 2 amarelos, o cara dá um passe no alto e ele dá uma cortada na bola, no meio de campo.
É.
Não tem cabimento nenhum.
Por um momento, o time do Dorival tinha uma cara, né? Um jeito de jogar tal, que dava para entender. Hoje não dá mais. Hoje é um time bagunçado e um time amedrontado, e você percebe taticamente isso quando o time está espremido, aí o adversário começa a rodar a bola, os 2 atacantes, ou 1 atacante sobe para tentar fazer uma bafa e o resto do time continua lá na área.
Não tem contra-ataque, que é uma coisa que no futebol de hoje não existe.
O time não sobe junto, e quando pega a bola, o time não passa da linha da bola, é um time que tem algumas coisas ali que daria para resolver em 2 horas de treino. Sei chamar a atenção, mesmo. Repetir algumas coisas, que coisa de movimentação. A parte técnica, você não vai resolver nem em 10 anos. Sim. Mas, cara...
Será que o Dorival não faz? Eu acho muito... Porque, né, ele vê. Não é possível que o técnico não consiga ver. Eu tenho certeza que vê. Por algum motivo, os jogadores não respondem em campo. Pela minha teoria, pelo menos. Posso estar enganado. Porque há detalhes que quando você vê o técnico repetir uma coisa muitas vezes, de algo que é um detalhe ali, o técnico tem uma outra ideia, tudo bem. Nesse caso, o Dorival chegou falando de futebol ofensivo. Hoje, o maior problema do Palmeiras, que toma gol quase todo jogo, é o sistema ofensivo. Porque atacar o Palmeiras é muito confortável. O Palmeiras não tem contra-ataque, quando o Henrique fica parado na frente. É quando o Valdívia vem, tem. Volta, tem. Mas sem o Valdívia, não tem contra-ataque. Se não tem contra-ataque, você pode soltar os laterais. Você pode atacar com 8 jogadores. Pega os 2 zagueiros, pega o Henrique. Pesado, se ficar um meia sobrando, um volante pega. 3-2, avança os laterais, espreme o tempo inteiro. Acha um gol, obriga o Palmeiras a sair de trás, a abrir o sistema defensivo e fica fácil ganhar. Porque o Palmeiras é um time que não agride. É confortável jogar contra o Palmeiras. Uma coisa é um time que se defende bem e é capaz de contragolpear com velocidade, que tem uma jogada aérea forte, que vai recuperar a bola, nem que não tenha um jogador de velocidade na frente, mas tem uma saída no meio campo rápida pelos lados e vai meter a bola no atacante, que vai trombar o tempo inteiro, vai incomodar. O Palmeiras não faz isso. Jogar contra o Palmeiras é...
uma moleza.
Tem sido uma moleza. Agora, o Palmeiras, por exemplo, que enfrentou o Cruzeiro, pra pegar uma referência do que o Palmeiras fez de melhor, eu acho, nesse segundo turno, é ruim enfrentar aquele Palmeiras. E eu não acho que o que o Dorival tenta fazer é muito diferente do que ele fez ali. A questão é que o jogador não responde, eu acho que tem jogador que está acomodado, eu acho que tem jogador que está tremendo, eu acho que tem jogador que não gosta das lideranças lá dentro, eu acho que tem jogador que não gosta de algumas situações que acontece, sei lá, privilegiando um jogador ou outro. Eu acho que tem pequenos errinhos ali que acumulando, né, com, como vocês falaram, com o peso da camisa, é muito difícil de lidar numa situação dessa. Soma isso, o ano de centenário.
Os caras vão diminuindo.
A inauguração do estádio. Né, você tem um monte de fatores para jogar nas costas de atletas comuns para baixo.
Você pega um Juninho, por exemplo, que caiu outro dia, pediu para ir embora, não foi, e pode cair de novo domingo.
Isso.
O cara vai diminuindo, ele já não é um primor técnico. Quando o time tá legal, no meio da tabela, ainda acerta um cruzamento, faz uma jogada, fez aí 2 gols no campeonato. À medida que vai afunilando, esses caras, o Wesley foi diminuindo, o ano foi chegando no fim, o cara foi diminuindo, vai se encolhendo. A inauguração do estádio contra o Sport, ele tava, parecia que tava constrangido de jogar. Saiu 1-0 do Sport, o Wesley olhava pro chão, não sabia se encontrar. Mas, enfim, situação é essa, um ponto...
Só um detalhe, o Jorge Villa aqui cita uma coisa que a gente não comentou, que a reeleição do Nobre talvez tenha sido por medo...
Microfone.
Que a reeleição do Nobre tenha a ver um pouco com o dinheiro que ele injetou no clube.
Sim.
Talvez olhem para ele como um cara que pode injetar mais ainda.
Pois é.
E ele já declarou que a política agora econômica do Palmeiras vai ser tentar andar com as próprias pernas e... Volta a promessa do patrocínio Master, que nos 2 anos de gestão não esteve na camisa do Palmeiras, inclusive no Central.
Olha, a Central de Bota só diz uma coisa lá, o Dorival não fica, tá? Dorival não fica, falou muito em Abel Braga, mas talvez renove com o Inter se o Tite não for. Falam, comentaram, tem os nomes que correm lá na Central de Bota, tá na informação. Mano Menezes.
Não!
Boa sorte. Lado.
Mano Valdemar.
Quem?
Valdemar é o caralho.
Quem?
Dr. Valdemar.
O irmão do Oswaldo?
É.
De onde vocês tiraram isso?
Depois ouvir, eu te mostro um vídeo.
Ah, tá. Lapola. E cogitavam também Wagner o Luxemburgo, Bernardo. Mas que eu não vou com o Flamengo. Inclusive, na semana passada, dizem que o
Valdemar Luxemburgo Carabina
jantou até 2 da manhã com o Paulo Nobre.
Nossa, deve ter sido um papo janta, gostoso, hein?
Que janta.
Será que eles comeram? Eu, Matias, eu costumo, quando eu tô muito apaixonado, isso acontece com alguma frequência, quando eu tô muito apaixonado, eu acredito no que a mulher fala pra mim, bastante, até eu acho que eu demoro, sei lá, 1 mês, 2 meses, pra passar a duvidar de alguma mentira que a pessoa me fala. O Paulo Nobre, eu não sou um cara apaixonado por ele, ele faz 2 anos que fala do patrocínio Master, que fala do andar com as próprias pernas, que fala do Avante. É claro que ele falou esse fim de semana as mesmas coisas e vai continuar falando. Enquanto ele tiver blindado lá dentro do clube, ele vai continuar falando à vontade. E se cair, ele vai continuar falando as mesmas coisas, porque não só no futebol, né? Também quando a gente vê a eleição presidencial, também é a mesma coisa. O discurso vale mais do que a ação. Parece que um bom layout, e ele é um cara bonito, né? Jovem, bonito, que sabe falar.
Moderno.
Pois é, isso vale mais do que a prática.
É o Collor palmeirense. E falando em Collor, até o... Eu lembrei das eleições de 89, o Lula falava isso. Durante a campanha é beijinho, beijinho. No final da campanha é tchau, tchau. É melô da Xuxa, né?
Sensacional. O Internacional.
Acho que acabou por aí, né, Palmeiras? Acabou com a Xuxa, né? Deu. A Xuxa acabou o Palmeiras.
Pô, tivemos meia hora de Palmeiras, hein, galera? Não tá pode bom. Reclamar.
É o único assunto, né?
É, porque tem o campeão, já tem o vice.
Tem uma
já
coisa.
Do que vale do campeonato, aqui no estado assunto, de São Paulo, né? Só resta o Palmeiras.
A gente tá na pauta aí, falar do Campeonato Paulista ou não?
Tá na pauta.
Eu quero falar.
Agora?
Você falará.
Eu quero falar.
É o Palmeiras ou é do Campeonato Paulista?
Eu quero falar muito do Campeonato Paulista.
Vamos deixar pro final, então.
Quero reparar injustiças.
O Internacional, que venceu o Palmeiras, fecha a participação no Brasileiro sábado contra o Figueirense, mesmo horário de Corinthians e Criciúma. Jogo do Corinthians levado para o sábado para não bater com o Palmeiras no domingo.
Porque a polícia, afinal de contas,
acordou.
Não tá, mas a polícia não está afim de trabalhar, né? Então põe o jogo para sábado, que aí ela trabalha na maciota 2 dias, melhor do que trabalhar sério.
Por falar em polícia, a gente tem que falar do que aconteceu na Vila Belmiro.
Falará da Vila Belmiro. E o Corinthians então recebe o Criciúma. Inter 66, Corinthians 66. Eles ainda disputam ali o grande prêmio do terceiro lugar.
É importante, hein?
É super importante.
Tô falando sério.
Eu tô falando sério.
Se valer a vaga direta pra Libertadores?
Mas não vale a vaga direta. Terceiro e quarto é...
Não, o quarto vale a vaga... O terceiro vale a vaga direta.
O terceiro, teoricamente, sim.
O terceiro tem a vaga direta.
O quarto não.
O quarto não.
Os dois vão pra pré-Libertadores.
No Brasil não teve campeão esse ano. Só tem uma vaga na pré-Libertadores.
Não são duas?
Não, uma só.
Então vale muito.
E tem o sorteio amanhã. Só que isso que é curioso. O sorteio amanhã pode dar uma linha. Imagina se o time que vai pegar a pré-Libertadores caia, sei lá, quanto o representante da Venezuela. Enquanto que o time que pega a terceira vaga do Brasil...
Ah, vai poder escolher.
Caia num grupo com o campeão, contra um time que joga na altitude...
Contra times vencedores, como o Huracán...
Atlético Nacional, São Lourenço e Bolívar, por exemplo.
Pode
grupo
acontecer.
Difícil.
Huracán... Então, o time que chega qualificado.
Huracán, eu espero que o São Paulo pegue pra fazer justiça social. Viu?
Que coisa.
Mas isso mostra mais uma vez a bagunça que é o calendário aqui. É, a Libertadores volta a ter o Vacante 3, o Peru 2 no sorteio. A semana passada a gente falou que teve o sorteio da Copa América. Ninguém tava sabendo. O sorteio aconteceu de repente lá no Chile. E amanhã vamos ter um sorteio em Luque. E não tem quase nada definido.
É muito louco um sorteio em look, né? Que com o americano. Agora, que o cara que fala inglês deve pensar disso? Né?
Que look, né?
Que look. É. Eu acho esse primeiro jogo muito importante, porque da mesma forma como uma vez o Internacional perdeu pro Mazembe, e muita gente tirava sarro que é impossível, e se jogarem 100 vezes, sabe, os times sul-americanos vão perder ali umas 7, 8, 9, porque os africanos disciplinados, eles são mais, estão taticamente superiores, chegam geralmente numa parte física um pouco melhor que os times sul-americanos. É, e até quem passou, o Corinthians classificou com muita dificuldade quando foi campeão. São Paulo sofreu muito para se classificar também para a final, antes de ser campeão contra o Liverpool. Isso é um jogo perigoso. Aquele jogo que o Corinthians perdeu do Tolima é um jogo perigoso. Uma hora um brasileiro vai perder. E perder um jogo desse não, é sempre...
O Corinthians já perdeu.
Então, mais um, tô falando. Sempre é muito humilhante. Então, eu acho que esse é um jogo que tem que correr, tem que fugir dele. O time entra em campo com 25, 30 dias de preparação. Teve vezes que entrou com 22, 21. Sabe, o time não tá inteiro. Os caras estão preocupados na pré-temporada. O jogador tudo com perna presa, porque forçaram a parte física. Ainda tem que ter um pouco mais de elasticidade.
Mas isso vale pros dois também. Então, as condições são desfavoráveis pros dois elencos.
Quando o Bolívar pegou o São Paulo, ganhou de 5-0
aqui. 0 no Morumbi e perdeu de 4-3.
Eu acho que o Bolívar,
abriu 3-0.
Eu acho que o Bolívar tinha começado a preparação, se não me engano, em dezembro.
Mas mesmo assim.
É um mês e meio, dois antes, pra correr na altitude.
Mas teve reforços que chegaram na semana também.
Ah, sim.
Então, mostra que é ruim pros dois.
Eu acho mata-mata muito perigoso. Esse é mata-mata que só tem o que perder. Essa é a questão. Mata-mata só pode perder.
Nessa mesma Libertadores, o Grêmio quase foi eliminado pela LDU na Arena. Foi pros pênaltis.
Não lembro. Era o Grêmio do Luxemburgo, aquele
que gastou uma grana pra voltar? Tá. Isso.
Tá.
Que o Renato Gaúcho ganhou a vaga e o Luxemburgo pegou o trabalho.
Depois ele fez uma boa primeira fase, né?
Fez uma boa primeira fase.
No grupo difícil, né?
Sim, era o Huachipato, Fluminense e...
Time argentino, se não me engano.
O quarto me foge agora, mas era isso. O Huachipato, Fluminense...
Eu não sei, eu acho esse mata-mata perigoso, então pra mim esses jogos de Corinthians e Inter, eles têm um valor. É lógico que não dá pra comparar com a importância dos jogos parte de baixo da tabela, porque... Você ir na fase direta de grupos e cair, que é o negócio que marca para a história como ser campeão, não tem nem termo de comparação, mas eu acho que tem ali algum valor e acredito o estádio do Corinthians lotado no sábado.
Mas só para ser repetitivo propositalmente, tem tanta gente que é repetitiva por aí só para marcar uma ideia, né? As pessoas são repetitivas ao lado de ex-jogadores do Corinthians, ex-árbitros,
faz parte.
Ao vivo, na televisão, né? Mas eu preciso falar de novo. Acho que quatro times, você terminar em quarto lugar no campeonato, tipo a Libertadores. Eu acho.
Libertadores enxada, né?
Quarto lugar é quarto lugar, meu filho. Não vai jogar Libertadores, cara.
Meu campeonato brasileiro eu teria 20 times, teria 16.
Quarto lugar você tá fora do pódio. Quarto
lugar?
Né?
Pra mim, o Libertadores deveria ter 16 times, classificação direta só do campeão de cada país, aí faz uma repescagem, uma pré-Libertadores um pouco mais gorda.
As Copas.
Copa
do Brasil, Copa da Argentina.
Copa do Brasil, pra mim, tinha que ser modelo FA Cup sem classificação pra Libertadores.
Daí,
Sul-Americana.
Ganhou a Copa.
Acabou. Ganhou a Copa. Ganhou um campeonato.
Eu perguntei, não é uma coisa.
Então, ganhou um campeonato, ganhou a Copa do Brasil, não é nada.
E depois
então, tem que valorizar essas coisas.
E vocês viram essa semana que surgiu o boatos de Supercopa, né? A CBF tá pensando em fazer, no mês de janeiro, a Supercopa.
A Argentina tem.
Envolvendo o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, talvez em Brasília, que é a capital do país e tudo mais, num campo neutro. Poxa, ia ser bem bacana.
Dá alguma função pro Mané Garrincha?
É, ia começar bem, né? Ia começar com o Cruzeiro e Atlético.
Qual data vai sair pra fazer isso?
É.
Ia ser durante a Copa América, pelo visto. É.
Ah, então sem os jogadores que forem convocados.
É, piada, mas também, né? Se for fazer a Supercopa sem ser no começo da temporada também, não precisa fazer.
E se não valer vaga na Libertadores, vão com os times reserva também, então não vai adiantar nada.
É.
O Campeonato Brasileiro, então, já tinha o Cruzeiro campeão, o Cruzeiro empatou em Chapecó contra a Chapecoense, 1-1.
O time reserva.
Com o time reserva, tem 77 pontos, pode então terminar o campeonato com 80, caso vença o Fluminense na rodada 38. E o vice-campeão é o São Paulo, começou fazendo 1-0 no Figueirense no Morumbi, gol do zagueiro Edson Silva, e levou um gol do Mazola, 1-1.
Aquele Mazola.
Aquele Mazola é o Altafine, né, Madias?
Não, aquele Mazola é o Mazola do Torino, o Altafine é uma cópia do Mazola do Torino.
Então esse Mazola...
Aquele Mazola é o Mazola que morreu em Superga
na
década de 40.
Eu tô falando pro torcedor São Paulino, ele sabe quem eu tô me referindo.
Perfeito.
São Paulo,
e do Guarani daquela geração podre de 2009.
E do Guarani também, né?
Grande Rebentou. Mazola.
Grande Mazola.
E aí, Paulo 1, Figueirense 1, Rogério Ceni de contrato novo e o Kaká de despedida vai para o USA.
É, o jogo morno, né? O São Paulo tinha que garantir a vaga direta para Libertadores, mas o primeiro tempo teve algumas chances para os dois lados, mas o São Paulo ainda sentindo um pouco a eliminação da Sul-Americana. Foi um pouco mais decisivo do que o Figueirense até por jogar em casa. Achou o gol no escanteio, depois também de chances criadas pelo Luiz Fabiano, uma até acertou o travessão. Logo depois também que o Figueirense já tinha carimbado o poste horizontal. Mas no fim o resultado foi justo pro jogo, né? Eu até a gente nas conversas, tava com saudade do Fernando Solera, assisti esse jogo pelo VT no Mesa Redonda, Futebol e Debate.
Eu achei o Figueirense ficou mais perto de ganhar. Acho que cumpriu melhor a proposta de marcar e impediu o São Paulo de entrar com a bola pelo chão na área. O São Paulo só chegou ali em cruzamentos, né? Em lançamentos longos, os contra-ataques do Figueirense. Aquele gol que o Pablo perde, né, primeira bola na trave, cara a cara com o Rogério ali, um pouquinho de preciosismo para, ao invés de simplificar a jogada, o Pablo perdeu dois gols, depois o Mazola quase fez outro. Tudo bem que o Figueirense também só marcou porque o Rogério errou, mas, de qualquer maneira, a ideia de defender e numa escapada, conseguir criar chances de gol, o Figueirense conseguiu implementar, e o São Paulo que queria criar não foi capaz. Acho que, já falando um pouquinho da passagem do Kaká, a passagem razoável, muito mais importante.
Eu achei uma passagem boa. Eu acho que era mais ou menos o que você ia falar, não tanto tecnicamente, mas pelo espírito que ele trouxe pro grupo.
Movimentação e tal.
Porque é aquela coisa, você vê um cara que já foi o melhor do mundo, tem um problema crônico na região do pubis, mas mesmo assim tá correndo todos os jogos, tá querendo conquistar algo, tá querendo deixar sua marca no clube, porque o Kaká, ele tem o nome dele gravado na história do futebol, pelo Milan e pela seleção brasileira. Muito mais pelo Milan do que pela seleção brasileira.
Eu não entendo o porquê do Kaká ser ídolo do São Paulo.
Pra mim não,
também não consigo entender.
Não existe essa idolatria. Então ele estava querendo ter isso nessa sua segunda passagem pelo São Paulo. Não conseguiu em termos de título, mas foi importante pro elenco nesse momento.
Acho que tem uma identificação com o clube, isso é inegável, sim, forte. Mas pra ser ídolo... Precisa ter um pouquinho mais de história e
mas
mais conquistas ali.
Mas tem um momento
ali
também do futebol daqui que começou a se acostumar. Ele surge no momento que está no auge do futebol, exportação mesmo, né? Os jogadores surgindo, sendo vendidos.
A mudança da legislação também.
Total. E aí fica aquela coisa da referência, de você ver lá o cara na seleção e falar, pô, o Kaká eu vi jogar aqui, como...
Diferente de outros jogadores nesse...
Como em certa instância foi o... Claro, ganhando o título brasileiro, não quero comparar o que fez, mas foi o Diego e o Robinho no Santos, ou foi o próprio Wagner Love no Palmeiras, que... foi vendido muito rápido. Agora, eu ouvi algumas pessoas falando sobre o Kaká hoje, a maioria delas também considerando a passagem como mediana, achei que foram... tem uma coisa que é engraçada, né? Às vezes, para criticar que tem muita euforia em cima do cara, também diminui o feito dele dentro de campo, né? Acho que, por exemplo, é legítimo avaliar que o Michel Bastos dá mais repertório ofensivo do que o Kaká. Pode avaliar. Pode achar que o Kaká, não sei, entrou pouco na área. Pode ter uma avaliação técnica sobre o que o cara jogou. Mas foi bem, não sei. Eu achei que foi bem. Achei que o cara não precisa brilhar e ser o dono do jogo pra ter ido bem.
Foi um bom complemento.
Não, e mas não só complemento, né?
Não, e até...
complemento de quem? Ele não é... Ele é... Ele tem alguém para ser coadjuvante?
A referência ali foi o Ganso, desde que ele chegou.
Não, e o grupo...
Tá jogando bola.
Mas eu não acho que o fato do cara não ser o protagonista faz com que a passagem seja discreta ou regular.
Eu achei razoável.
Porque...
Mas se você analisar o passado do Kaká, eu acho que dá essa impressão que foi pouco. Porque ele não foi o destaque. Mas nesse atual elenco de São Paulo, também não teve nenhum grande destaque. Tem muita divisão de responsabilidade.
Pois é.
E nisso, o quarteto ofensivo soube fazer muito bem. Porque todos eram protagonistas e também não eram protagonistas.
É que eu acho que o cara correu o jogo inteiro e quase nunca jogar mal, assim, sair do jogo com a sensação que, nossa, não dá o Kaká.
O problema do Kaká, pra ser claro, assim, drible, passe e finalização. Os fundamentos técnicos.
Só isso.
Tanto é que ele sai com dois.
Então é um bom volante. Então. Seria um ótimo volante. Não,
ele
saiu com dois gols nessa passagem apenas.
Só dois gols? E assistência, você sabe quantas?
Três. Hoje falaram três na TV: dois gols, três assistências.
É. Paulo, só uma mensagem aqui do nosso ouvinte: o Varvik. Ele disse que o outro time era o Caracas.
Assim, do grupo do Grêmio.
É, da Venezuela.
Difícil jogar em Caracas, hein?
Pra gente. Só fechar então o São Paulo, assume a vice-liderança.
Fechar o São Paulo faz muito mundo o tema.
Muito pesado, né?
Pesado.
Tá amanhã no sorteio da Libertadores, como já foi citado. Tem aqui uma notícia com os potes.
Tá no,
né?
Pote 2.
Pote 2.
O São Paulo tá no pote 2.
O pote 1 tem Cruzeiro e Atlético. O São Paulo tá atrás de Cruzeiro e Atlético, então, no sorteio. Cruzeiro e Atlético no pote 1. São Paulo no pote 2.
Pote 1 são as cabeças de chave?
Sim.
Sim. São Lourenço, River, Cruzeiro, Atlético, Atlético Nacional, Giro. Que é o Colômbia 1, Equador 1, que pode ser Emelec, Independiente, Barcelona, LDU, Zamora, que é o Venezuela 1,
Jamora.
E o Peru 1, que pode ser Juana Aurich, Aliança ou Sporting Cristal.
Pô, se caber esse Zamora ou o Peru 1 é bom ser pote 2 nessa hora, se cair com desses.
Porque não pode cair com nenhum dos brasileiros. No caso, o São Paulo. O pote 4, que é o que vem da pré-Libertadores, pode cair no grupo dos cabeças de chave do Brasil.
Tá.
E para falar, então, do Rogério Ceni, fica para Libertadores. Eu vou começar dando minha opinião onde vocês falarem. Eu não gosto de contrato que acaba no meio do ano. Acho que é sarna para se coçar, porque daí ele fecha o gol em abril. E aí, vai renovar?
É que o Rogério não tem isso.
Mas não existe contrato no meio de campeonato, Vitor. O meio do ano, seja campeão da Libertadores ou caia na primeira fase, tá no meio do Brasileirão. Não é hora de você ficar discutindo. Tem que montar o time pro ano. Fecha o cara até dezembro.
Não, mas tem uma cláusula pra... Lá tem uma situação diferente. O São Paulo decidiu que dará a chance ao Denis. Dará a chance ao Denis. Não vai contratar outro goleiro. Decisão hoje é essa.
E já tem o Renan lá, recém-contratado.
Na minha visão, é uma decisão equivocada, porque o Denis já teve tempo de sobra para mostrar serviço e é um goleiro que chama gol. Tem recurso técnico, mas não passa confiança.
Eu também não tenho confiança no Denis. Ele vai ter que evoluir para conseguir ser titular e vai ter mais dificuldade ainda, porque vai ter que substituir o Rogério ali, tem um peso complicado para qualquer goleiro.
Deixa... Saber tocar um violãozinho, Nando Reis no viola, se não é para qualquer um.
Vitor Biner.
Fazer comprar uma faldinha, é isso? O problema do Denis é a mulher.
Vitor Biner, para poder, que é pesado, um goleiro novo, que não tem nome, substituir o Ceni.
Numa Libertadores.
É realmente experiente. Difícil. Não teria que chamar um experiente?
Então, eu acho que
Jefferson
tem.
Dando bobeira aí, eu sendo que rebaixado tem. Pelo Botafogo.
Só que aí, o São Paulo classificou para Libertadores. Como não vão trazer outro goleiro, ou era com o Rogério, ou era com o Denis. E decidiram renovar com o Rogério.
Com emoção ou sem emoção? É isso.
Eu não tenho nenhuma certeza de Rogério. O Rogério está terminando o ano jogando bem, apesar do erro de ontem. Os últimos dois, três meses dele foram bons, só que ele oscilou muito nos dois anos anteriores. E é gozado que a oscilação dele tem a ver com a oscilação de humor, que tem a ver com o próprio desempenho do time. Quer dizer, vira uma bola de neve ali. Se o time está bem, ele fica mais bem-humorado, ele joga melhor, e aí ele contribui mais para lá dentro do CT, no CT com o ambiente. Se o time está mal, ele vira a cara, fica reclamando. Tá, né? Então, tem uma influência muito grande ali. E decidiram exatamente por causa da Libertadores renovar com o Rogério por 6 meses, se o São Paulo for campeão. Ele joga vai até o final do Mundial.
Isso não me conformo com uma ideia dessa. Ó, você começa o ano. Se for campeão,
você serve
até dezembro. Se não for campeão, acabou.
E eu acho que uma outra coisa que pesou, que não estão falando, o Lancinete publicou uma foto, um dia antes do jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional de Medellín, tava o presidente Carlos Miguel Aydar no campo do CT. Obviamente que isso não caiu bem lá dentro, mas tudo bem. O presidente Carlos Miguel Aydar, com Cineira Maturana, que é uma senhora que vive sempre com Carlos Miguel Aydar por perto. E
como é que ela chama?
Cineira Maturana.
E quem é essa?
Cilian,
quem é essa figura?
Cineira Maturana. Aí,
nossa, dá medo,
dão pro Rogério uma...
Ela é parente do Maturana, técnico colombiano.
Que eu saiba não. Que eu saiba não, Francisco. É. Aí você vê o Rogério vestindo uma chuteira do...
Cristal?
Futuro fornecedor de material do São Paulo, provavelmente.
Com cristais?
Under Armour.
Under Armour. É. Patrocínio Tottenham, né, também, né?
Esse é o Tottenham.
Então, e aí você vê... Estavam lá conversando com o Rogério no campo, um dia antes do treino, no CT, devia deixar o jogador só trabalhando... Aí o Rogério vai lá, calça uma chuteira do futuro, provável futuro fornecedor de material esportivo. Tem um dinheiro bom pro goleiro aí também. Tudo bem que o Rogério não tá ali só pro grana. Sei que o Rogério tá só pro grana agora.
E essa briga com a pênalti, né? O cara brigou com a pênalti, mas ele já tinha tirado as fotos então, com a camisa nova.
Essa história da pênalti é uma história que eu acho muito mal conduzida lá dentro. Porque na direção anterior, eu fui perguntar isso. Todas as coisas que a pênalti foi lançar... Tendo um contrato, a pênalti é obrigada a apresentar para o São Paulo. A pênalti sempre apresentou o material antes para o São Paulo. De repente, ela cometeu um erro com o Rogério na nova direção. Como ela fez, teve uma boa, material bom ou não, bonito ou feio, qualidade ou não, ela teve uma conduta linear sempre. Aí muda a diretoria. Aparece o problema. Eu acho que, que a culpa é da empresa ou da diretoria?
É.
Eu acho que alguém ali queria antecipar ou tinha certeza que o Rogério ia parar a carreira, fez alguma coisa e na hora H jogou nas costas da empresa. É a minha impressão, não é a informação.
A impressão que me dá é que quer melar o contrato com a pênalti. Porque não só a diretoria, mas boa parte da torcida tem se mostrado muito insatisfeita com os produtos da pênalti. Inclusive, nesse ano.
Só mais um detalhe. A diretoria tem criticado a pênalti, e eu entendo as críticas, eu não estou falando que não as considero válidas ou pertinentes, mas os dois principais responsáveis, e o principal responsável pela pênalti fechar um contrato com o São Paulo, eles continuam na diretoria. Foram os dois únicos que ficaram. E quem saiu e não... Por exemplo, vou contar aqui, o Rui Branquinho era diretor de marketing, era radicalmente contra. São Paulo tinha uma oferta da Puma, ele queria Puma, perdeu a batalha interna. E quem ganhou tá lá. Então não dá pra criticar tanto assim também, né? Parece que... Se não fica tudo muito jogado, parece que um lado é branco, o outro lado é preto e não tem... As coisas não são assim. Quem brigou pra pênalti tá lá, o São Paulo continua lá.
Eu tô
então não dá pra reclamar, faz parte da diretoria.
Quem é?
Eu tô com a pênalti. Para passar pelos outros jogos do Campeonato Brasileiro, Fluminense 1, 2, 3, 4, 5, Corinthians 2. Eu vi uma notícia hoje, o Corinthians não levava
Você 5 foi a Valori agora, hein?
Duas vezes no ano, desde os anos...
61.
61, né?
Corinthians tomou 5 gols no jogo?
Duas vezes tomou 5 no mesmo ano. Tá. Levou 5-1 pro Santos no Paulista, né? E agora 5-2 pro Fluminense.
Qual é a próxima pauta?
Não, Fluminense termina com 60, tá com 61 pontos, não pode mais chegar a Libertadores. O Corinthians, beneficiado pela derrota do Grêmio, se garantiu mesmo com esse 5-2. E Mano Menezes expulso, pode ter sido aí a confirmação.
Eu não marcaria nenhum dos pênaltis.
Nenhum dos lados?
Fazer uma pergunta. Não,
eu entendo, só com o segundo, Chico. Eu entendo o erro do árbitro no pênalti que foi falta fora da área. Até porque eu li o lance de primeira, pra mim foi pênalti. Era o lance do auxiliar.
Contra-ataque rápido, né? Difícil.
O juiz vindo, do jogador na frente do árbitro, o árbitro correndo muito, era o lance do auxiliar. O outro pênalti é o famoso pênalti brasileiro Miguel.
O do Conga?
O do
Não, o do Corinthians é uma vergonha. Que uma cama de gato no Petros ali.
Sim.
O do Conca, não sei, achei que...
Não, o Gil coloca a perna, o Conca vê, ele joga a perna em cima do Gil, se joga no chão, força o contato, esse é o pênalti brasileiro. É o Miguel que funciona muito bem aqui, que na Inglaterra, por exemplo, não funciona. Eu não marcaria nenhum deles. E acho que o Corinthians, inclusive, jogou melhor que o Fluminense.
No pique, tá bom? Terceiro barra quarto lugar pro Corinthians, tá de bom tamanho? O time... muito criticado, talvez não jogou o que pode jogar com esse elenco, mas, no fim das contas...
Tá de bom tamanho.
É o terceiro colocado.
Acho que é o prêmio de consolação do Corinthians nessa vaga aí, talvez para pré-Libertadores, nem sei se vai para diretamente para Libertadores.
Agora, fecha com o Criciúma.
Alguém sabe dizer exatamente quantas vezes o Mano Menezes foi expulso nesse campeonato? Porque dá a impressão que toda vez que o caldo vai azedar de uma forma feia, ele procura se expulsar.
Ele tem falado muito de arbitragem, tem reclamado mais do
que pra poder tirar
jogos.
O corpo fora.
O Corinthians não tem do que reclamar de arbitragem nesse campeonato.
Não, e na história. São 100 anos.
Eu tô falando só desse campeonato,
de baixo,
mas...
Né? Juiz é ruim pra todo mundo, já passou da época da gente ficar criando...
Mas é o bode expiatório que o Mano Menezes...
O Mano Menezes
é claro,
não
é só muito Mano claro, Menezes, ele arruma o bode expiatório pra derrota.
Então,
o Filipão, ele não assume a derrota.
Ou é não dar bola pra esses assuntos, porque o Mano termina o jogo ontem falando que entende os erros, respeita, mas que foram todos pra um lado, sabe, A gente não é idiota, né? O jogo tá lá pra todo mundo ver. Não precisa o Mano contar a história do jogo.
O cara tem aquela desculpa certa pra derrota. Ele quer tirar a responsabilidade dele.
Ou eu não sei mais o que a gente faz, porque de certa forma a gente tá dando voz pra isso, né?
E o Corinthians tá numa situação difícil agora, porque o Mano Menezes não vai, talvez vá pra Libertadores e tem eleição depois da pré-temporada, onde vai se realmente procurar um técnico. Já com a Libertadores rolando. Que coisa. Planejamento nota mil, hein?
Corinthians, então, é terceiro...
Eu daria mais uma chance pro Mano.
Ou quarto colocado no Campeonato Brasileiro, disputa com o Internacional essa última vaga.
Tá atrás no critério do desempate, né? Número de vitórias, né?
Agora isso. Tá atrás. O Inter visita o Figueirense, o Corinthians recebe o Criciúma. O quinto colocado hoje é o Fluminense, empatado em pontos com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, nessa rodada, perdeu em casa pro Curitiba, jogo que fez com que o Curitiba pegasse distância da zona de rebaixamento.
Mas já não tinha chance de cair depois do Vitória perder.
Isso, depois de sábado
já
não tinha mais chance de cair.
Fora do rebaixamento.
Tem razão. Flamengo 4, Vitória 0. Flamengo que, no fim das contas, é o nono colocado, pode terminar até em oitavo ali, pro que se desenhava no começo da campanha, é uma posição até que boa, né? Tá ótimo. Santos 2, Botafogo 0. Botafogo rebaixado mais uma vez pra Série B. E rebaixado com 2 gols de Leandro Damião. Que coisa, hein?
Aí é pra ser rebaixado mesmo.
E impressionante, né? Como já não choca mais, né? Caiu o Vasco de novo, aí caiu o Palmeiras de novo.
Eu temo muito o futuro do Botafogo.
Hein? Essa desconstrução dos grandes também, com um campeonato em pontos corridos.
E 20 clubes, né?
E 20 clubes vai cair cada vez mais os antigos formadores do Clube dos 13.
Algum outro país que tem 20 times na primeira divisão tem 4 rebaixados? Eu acho que não.
Como assim?
Na Inglaterra caem 3, na Espanha caem 3.
Na Alemanha são 2, mas
na Alemanha são 2, mais 1.
Na Itália são 4.
Na Argentina tinha...
Não. Na Itália acho que caem 3.
Na Argentina tinha 4, podia ser 4.
3? Certeza?
Acho que sim. Vou checar.
Na Argentina podiam ser 4 porque eram 2 rebaixamento direto e 2 vagas, 2 por
repescagem. Mas eram 2 rebaixados, né?
Então já teve campeonatos que teve 4 rebaixados na Argentina.
De fato, é muito e eu sou um dos que acho que desde que virou 20 clubes, é normal que os grandes caiam, porque não vai ser os 12 grandes lá em cima e... Né? E os paranaenses, os catarinenses.
A gente está falando de grandes que tiveram suas grandezas no italiano, né?
Estou contando os 12 tradicionais.
Que criaram suas grandezas em campeonatos estaduais, né?
Pois é, principalmente.
Não no campeonato brasileiro, né?
Então é natural. Agora, se está dando tudo errado, né? Tem que mudar alguma coisa, né? O Palmeiras pode cair a terceira vez em 10 anos. O Vasco caiu 2. O Botafogo agora cai 2.
O Fluminense caiu 4.
Agora, só uma curiosidade, Paulo. Quando o Botafogo mandou embora o Sheik e os outros 3 jogadores, ele tinha 36,1% de aproveitamento de pontos, tá? O Palmeiras tem hoje 35,1% e tá fora da zona do rebaixamento. Eu acho que ali foi o presidente indignado com as críticas dos jogadores, ele tirou a chance do Botafogo competir para ficar na primeira divisão.
São 5 derrotas seguidas e fecha a campanha
Foram os últimos 12 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Desde depois da saída desses jogadores.
E o Adilson cai pela quarta vez em 5 anos, né? Tá também marcado por isso, né? Ah, não é normal, né? O cara só vai embarca, meu.
Ele conduziu muito mal a carreira.
Pois é, só entra em furada, meu.
Se eu fosse o Adilson, ia procurar um mundo árabe aí, ia me isolar, me exilar.
É uma solução.
Ficar quietinho, ganhar um dinheirinho.
Pronto. O Botafogo fecha esse campeonato melancólico no Mané Garrincha, domingo, contra o Atlético Mineiro. Para fechar aqui os jogos da 37ª rodada, Atlético Paranaense 1, Goiás 0, jogo total ali do meio da tabela. Atlético Mineiro 1, Coritiba 2, já falamos, o Atlético desencanado aí depois do título da Copa do Brasil. E Bahia 1, Grêmio 0, boa atuação do Bahia, que chega na última rodada com chances, e o Grêmio que se despediu de qualquer possibilidade de ir à Libertadores.
Mas mesmo assim, eu destaco o campeonato que o Marcelo Groi fez. Para mim, foi o
voltarei nele para melhor goleiro do Brasileirão.
Foi o melhor goleiro do Brasileirão. E muito responsável por o Grêmio ter sonhado com a Libertadores até a penúltima rodada.
Na Série B, a última vaga ficou com o Avaí. Avaí...
Hegemonia Catarina.
Que coisa.
República Barriga Verde.
Avaí 1, Vasco 0. O Avaí termina no quarto lugar com 62 pontos.
Classificação épica, né?
Total. O América, sempre lembrando, perdeu pontos, né, no STJD.
Se não, estaria classificado.
O América terminou com 61, goleando o Sampaio Correia por 4-0. E o Boa Esporte, que começou a rodada classificado no quarto lugar, perdeu por casa por 3-2. Que lamentável, né? Perder para um time que cai, dependendo só de si.
Eu não gosto muito dessa história de melhor futebol brasileiro, pior futebol brasileiro, porque o melhor é que quem tem mais mérito suba. Mas no caso, mais legal
para
o campeonato
Boa...
Avaí do que o Boa.
Sim, ainda mais que nas outras divisões também subiram times análogos ao Boa Esporte.
A Série B, então, terá...
Tira do papão, antes que apareça algum torcedor do Paysandu falando dizendo que...
Não, é o Macaé. É o Macaé, no caso.
Tão bem.
Mas eu confesso que estava torcendo bastante pelo América Mineiro.
Também.
Por tudo que conturbaram o ano do América, que desde o começo...
Em campo, o América Mineiro tinha que subir.
Pois é.
América em quinto, como dissemos. Boa em sexto. Atlético Goianiense em sétimo. E o Ceará... que já não tinha mais chances, acabou em oitavo.
Talvez tinha chance, mas o Ceará perdeu o prumo no segundo turno.
Será que eu vi errado? Vocês podem me informar? Eu tô assistindo aqui o jogo de futebol de salão.
Ele mesmo.
Tá entrando um goleiro linha com uma camisa igual a do árbitro, que é a terceira do Palmeiras verde-limão, ou era um árbitro, eu me confundi?
Não, é um goleiro linha de verde-limão.
Com a camisa igual a do árbitro.
Semelhante.
Mas não dá pra confundir um árbitro com um goleiro linha, né?
Até porque o árbitro tem barriga.
O goleiro linha fica no gol, né? O árbitro fica na lateral.
Com um apito.
O jogo
4 a 2. Olha lá, é ele mesmo, olha lá.
Mas é o 10, chapa.
Que tem uma equipazinha natural em cima do canal lá na cabeça.
O franciscano.
4-2 pro time de Sorocaba em cima do Orlândia. O jogo em Paulínia. Mando de Sorocaba,
volta. Interior manda.
Tabela do Campeonato Paulista para orgulho e alegria de Chico Malta.
Aê, o São Paulo... Paulistão agora. Aqui, ó. E tem uma regra agora na
Central 3. Não, eu vou falar os jogos.
Tá proibido falar paulistinho.
Eu vou falar os jogos.
Ordens da
sabe
direção.
Sabe quanto mais me der ordem, mais eu tenho o prazer de desobedecer.
Ordens,
né?
Da direção.
Então, obrigado.
O campeonato começa no final de semana, 31 de janeiro, 1 de fevereiro. São Paulo vai visitar a Penapolense. Santos e Ituano, reedição da última final. Palmeiras visita o Audax. E o Corinthians recebe o Marília. O regulamento ainda é aquele, 4 grupos de 5.
Do mesmo grupo não joga contra...
Não se enfrentam.
Regulamento maravilhoso.
É, sensacional.
Para alegria dessa imprensa que torceu tanto pela redução de datas, reduziram as datas, né? Não sei qual que é o...
Não, igual ano passado.
Então,
mas tá bom. Isso por determinação, o estatuto do torcedor tem que ser repetido. Quando você faz regulamento no ano, ele tem que ser repetido no ano
Vitor,
seguinte.
Vitor, eu vou te contar uma coisa. Esse fim de semana a gente teve em Ribeirão Preto, no jogo do Botafogo contra o Santo André.
Inclusive, eu sei que você saiu antes para poder dormir um dia antes fora de casa.
E eu vou te falar uma coisa, cara. Depois você visita ali a torcida do Botafogo, o amor do time, da cidade, até do bairro que representa o Botafogo e tal.
Alô, Vila Tibé!
Não tem como você não... respeitar e você enaltecer um Campeonato Paulista, cara. Tem. Se não existir o Campeonato Paulista, esse time tá morto.
Um time de
1918. Chico, um time que revelou grandes jogadores.
No mínimo,
uma torcida apaixonada.
Eu devo ter assistido no mínimo uns 30, 40 jogos naquele estádio. No mínimo. Só o jogo de São Paulo lá, entre 80 e 2000 que o São Paulo jogou lá, devo ter ido todos.
Então, não é importante.
Ribeirão Preto. Não do jeito que é. Porque aquele time não é rival do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Ele é rival de outras equipes.
Da Ponte, sim. Do Comercial.
E eu acho que ele precisa disputar campeonatos da altura dele. Que sim, podem valer como... vagas para jogar contra esses outros times grandes que eu falei.
Como esse campeonato de porcaria aí que aconteceu, que é transmitido às 10 da manhã pela Rede Vida.
É, Copa Paulista.
Os caras não sobrevivem.
Faz por fazer, eu sei.
Os caras não sobrevivem.
Eu sei, mas aí a gente tem que falar de uma federação que tem que investir no torneio, na divulgação, tem que ajudar, inclusive, contratando jogadores pro time.
Mas eles precisam jogar contra time grande para poder o patrocinador ir lá e dar o dinheiro.
Porque, bobagem.
Porque quem, se jogar Botafogo
bobagem.
E a porcaria do Aldax aí, quem vai ver?
Vai jogar com o time grande. Ela joga com o time grande e o ingresso. Quanto era o ingresso pra esse jogo?
15.
15 reais.
Vai ser 80 contra o time grande. E a torcida não pode ir. Pega os públicos dos jogos de times grandes fora de casa.
Não, mas daí é apenas um detalhe, né?
Teve o Come-Fogo.
Mas aí que você tá falando
é apenas um detalhe. Teve o Come-Fogo no Campeonato Paulista. Ano passado, ano retrasado. O público foi pequeno. Porque o time
precisa... Mas porque o jogo foi transmitido pra TV.
Sim. Tia, você come fogo depois de não sei quantos anos.
Não, mas com
os
ingresso...
anos 80 você podia passar o quanto quisesse.
Com um piso no ingresso, como a Federação Paulista faz, querem fazer de tudo para tirar o torcedor do estádio e vender mais
pay-per-view. Eu acho que o estadual que vocês estão defendendo é a morte desses times que vocês estão falando. Se vocês querem defender isso, eles vão acabar.
Eles
estão definhando.
Você é comercial ou Botafogo, Vitor Bini?
Nenhum deles.
Qual que é seu time no interior?
Nenhum.
Um time de simpatia, não tem um time favorito.
Eu tinha,
sua família no interior.
Eu tinha, quando eu tinha 15 anos...
É o Francana 14... Central.
Não, quando eu tinha 15, 14 anos de idade, eu tinha simpatia pelo Paulista.
Que era o Eti.
Não, o Paulista. Eti é pra seu, quando você era novo.
É quando eu tinha
era Paulista mesmo. Anos,
eu não sou obrigado a fazer as contas.
Eti quando eu devia ter uns 25.
Um abraço pra família Zago aí, de Jundiaí.
Leandro e a mim, boa noite, já deu. Oh,
boa noite, foi meio surpresa.
Foi bom, mano.
Eu que pensando no time do interior.
Você precisa pensar no seu time do interior, Leandro.
O tempo
é. Boa noite, que as pessoas apoiem os times de sua cidade, mesmo que torçam por um gigante, né, que sempre deem força.
Dos seus bairros.
É, assim, que sempre frequente, o pessoal do Ribeirão que sempre frequente um dos dois estádios, pelo menos,
do
Botafogo,
do
Comercial.
Mais do que tudo.
É, e educa, né? Lembrando que hoje completam-se 20 anos do título mundial do velho Sarsfield contra o Milan. É, talvez o grande feito de um time pequeno no futebol argentino, coisa que Rosário Central, Newell's Old Boys, Huracán e tantos outros ainda perseguem. E nunca conseguiram, o velho já conseguiu. Parabéns.
De bate pronto. Quem é a verdadeira academia do futebol argentino?
É o Racing Clube, né?
É, sim.
Perfeito.
Perfeito. Muito obrigado.
Grande abraço, querido.
Vitor Birner.
Mário Kempes, Di Maria.
Troféu Falafel, Vitor Birner.
Pizzi e outros podem confirmar, podem falar.
Não, primeiro
A vinheta, é isso. Chama e o Leandro se ajeita.
Vamos lá.
Troféu Falafel.
O troféu Falafel vai para Chapecoense, para Figueirense,
para
os times que não têm um orçamento tão bom, tão grande e conseguiram permanecer na primeira divisão, ficando à frente de equipes grandes com muito mais dinheiro, com muito mais condições de montagem de elencos fortes.
São os centrais do futebol brasileiro.
Não.
A partir de agora,
muito maior que
a partir de semana que vem, regra nova no troféu Falafel vai ter que ser uma coisa só.
E não pode
dar pro Chapecoense,
e não tem 10 bolinhos.
Pros times de Mortal. Então, pra eu não citar, estou dando o troféu Falafel inteiro com 5 bolinhos, 100 bolinhos extra, porque também não é pra tanto. É, pra todos os times que com orçamento pequeno, que entraram no Campeonato Brasileiro com o objetivo único de ficarem na elite e foram capazes de fazê-lo contra equipes com orçamentos maiores, mais nome, mais mídia e assim por diante.
Matias Pinto, boa noite.
Boa noite e minha saudação final e solidariedade vai para o torcedor do Deportivo La Coruña, que foi assassinado em Madrid pelos fascistas da Frente Atlético, e também ao jornalista e os demais torcedores que foram ameaçados na Vila Belmiro depois de confirmado o rebaixamento do Botafogo.
Você leu o relato, né?
Sim.
É impressionante
o relato.
É impressionante.
Mas é mais impressionante porque foi com jornalista, porque pro torcedor isso é rotina.
Ah, sim.
Chico Malta, boa noite.
Boa noite, eu queria inaugurar um troféu Canoli agora, que é a minha versão.
Pros times que tem grande
orçamento. É a minha versão do troféu
Falafel. Você combinou com a produção?
O troféu Canoli vai pro Racing Clube de Avejaneda, que meteu 3-0 no time do interior. Meu.
Que secada antes da última rodada.
Olha que lindo, ó.
Como se até frio.
Isso que é uma torcida. Não é, aquela
porque o Chico odeia o time do Che Guevara, odeia o time do Fontana Rosa. O negócio do Chico é Boca Juniors. Qual seria o estádio e a torcida acompanha?
Eu desfaço mitos.
O programa Titulares chega toda segunda-feira às 8 da noite, ao vivo.
Central Time que manda tudo que você fala.
Vitor e Chico Malta tem toda semana para continuarem discutindo.
Central não faz marketing São Paulo,
para ser
São Paulo.
Marketing e traumas. Até a semana que vem.